11 minutos. Sua conexão com a Copa das Confederações.
Pontapé inicial para o 11 minutos e já vamos anunciar a escalação de hoje com cadeira cativa aqui no 11 minutos. Gesiel Carvalho, mais uma vez, Gesiel, bom dia.
Bom dia, Adriano Faria. Dois belíssimos jogos para a gente comentar hoje.
Que jogo foi aquele, hein? Itália e Japão, daqui a pouquinho a gente vai comentar. O 11 Minutos Futebol Clube também escalou o Vladimir Espinosa, jornalista aqui da Rádio Senado. Bom dia, Vladimir.
Opa, bom dia, Adriano. Bom dia, amigos aí da Rádio Senado. E eu quero saber se daqui a pouco também vai ter aposta para o placar de hoje lá no Rio de Janeiro, né? Espanha e Tahiti. Quanto vai ser esse jogo?
Pois é, vamos ver aí o que, que vai acontecer nesse jogo aí, que é um dos mais esperados por conta da diferença de ranking entre a Espanha, primeira colocada, e o Tahiti, que está na posição, se eu não me engano, de 138 no ranking da FIFA. Então vamos ver.
Acharam uma posição para o Tahiti, né?
Acharam a posição, Vladimir. E hoje tem estreia no nosso time, Felipe Cafino, também da Rádio Senado. Bom dia, Felipe.
Bom dia aí, Adriano. Bom dia, Gesiel, Vladimir, nossos ouvintes também. Bom dia, estou aqui direto de Fortaleza aqui para entrar com vocês aí.
Exatamente, Felipe está de férias, merecidas férias, por sinal, e vai falar para a gente aí. Ele que viu em loco ontem o jogo na Arena Castelão, na capital cearense, Brasil e México, pela segunda rodada do Grupo A da Copa das Confederações, vitória do Brasil por 2-0. Felipe, começando por você aqui, o que, que você achou, você que esteve lá na Arena Castelão, vendo ali mais uma boa atuação do Neymar na seleção brasileira?
Exatamente isso, Adriano. Pois é, pude presenciar o jogo ontem, estive lá na Arena Castelão. Em relação ao acesso, foi tranquilo. O estádio, realmente, belo estádio, Castelão, ficou muito bonita a obra. E pude chegar lá com tranquilidade. Também fui cedo, né? Me desloquei cedo para não ter problemas. Cheguei aproximadamente umas 2 horas antes do jogo, mas não tive nenhum problema para acessar o estádio. Agora, em relação à partida, realmente o Brasil começa a empolgar, não é verdade?
Pois é, Vladimir, você viu ontem uma certa Neymar dependência do time de Filipão, porque a gente viu ontem muito chutão da defesa para o ataque, sem ligação no meio, o Oscar meio apagado, meio não, apagado no jogo. O que, que você achou, Vladimir, do time de Filipão ontem no jogo contra o México?
Olha, Adriano, eu acho que alguns pontos já precisam começar a ser destacados. O próprio Luiz Felipe já deixa claro que tem preocupações com alguns setores da equipe, porque como torcedor, a gente, lógico, fica muito feliz, não é 2-0, mas quando você começa a analisar tecnicamente, existe já isso, uma dependência. O Brasil, nos últimos anos, sempre tem isso, a dependência do craque, não é? Quando não há esse craque, ou quando esse craque não joga bem, o time todo não vai bem. Outro ponto é a ligação meio-campo, ataque. Ontem, você acabou de citar, o Oscar não joga, a coisa também não flui, não anda. O Paulinho também não foi grande coisa. Agora, a defesa, na minha opinião, é o ponto mais fraco até aqui. Muito embora não tenha levado nenhum gol. Se você pegar as oportunidades que o México deixou de aproveitar, as jogadas que foram criadas, não é, naquele setor que é perigoso para a defesa do Brasil, num time melhor, num time tocando bem e finalizando bem, a situação ficaria muito mais complicada. Então, acho que o Brasil vem melhorando, vem progredindo, mas, é claro, ainda tem muito o que ser feito em termos de equipe, até principalmente, não só agora, né? A gente já está de olho e visando, de fato, é a Copa do Mundo do ano que vem.
Gesiel Carvalho, como é que ele pareceu o jogo ontem, aquele, o time ontem, né, do Filipão contra o México? O Brasil que tinha aí uma sina de estava virando freguês do México no século XXI, e ontem reverteu esse quadro aí.
Pois é, Adriano. O Brasil espantou o fantasma mexicano, né? Essa questão de toda vez que jogava com o México, perdia, não jogava bem. Isso, ontem ficou claro que o Brasil está numa ascensão, está melhorando a cada dia. É um ponto positivo. Outro ponto que é muito positivo também é a questão da consolidação do Neymar como craque na seleção brasileira, porque craque a gente sabe que ele é. Ele joga bem no Santos, é um craque, sabe tudo de bola, mas na seleção ele sempre ficava devendo. Acho que o Neymar agora se consolida, é uma realidade, aquela camisa 10 está muito bem nele. E a seleção começou muito bem, né? Gols realmente muito bonitos. O primeiro gol do Neymar foi belíssimo, né? Aquela patada que ele recebeu, e depois o segundo gol fazendo aquela, entrando entre dois zagueiros numa...
E faz, Jô, faz.
Pois é, chega... e dando para o Jô, okay. Fazendo o segundo gol também. Então, a seleção brasileira fez o dever de casa, já se classificou, e agora é uma questão de saber quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo. Mas tem problemas, realmente, okay. Vendo com os olhos do torcedor, está tudo muito bem, estamos na segunda fase, mas existem problemas a serem corrigidos e precisam ser corrigidos porque os jogos da segunda fase tendem a ser mais difíceis.
Ô Felipe, ontem você falou que chegou 2 horas antes do jogo, mas você viu lá aquela questão das manifestações em volta do Castelão, a polícia ali usando a cavalaria para dispersar os manifestantes, houve cenas de violência ali, a polícia verdade. Com tiros de bala de borracha. Como é que você passou por meio ali da confusão ou você conseguiu driblar essa parte das manifestações?
Adriano, eu consegui, na verdade, sair um pouco antes justamente porque já sabia que ia ter essa manifestação, então para evitar qualquer tipo de, né, de obstrução ali para chegar ao estádio, então já me desloquei e consegui chegar por um lado que não estava acontecendo a manifestação, porque haviam os bolsões de estacionamento, né, para levar os torcedores até o estádio, mas a gente conseguiu chegar até uma área próxima ali onde a polícia já estava interditando o acesso à arena e chegamos tranquilamente, só torcedores mesmo, nem cheguei a ver essa manifestação, só li nos jornais realmente o que aconteceu lá.
O que o Felipe ficou fazendo 2 horas esperando o jogo lá no Castelão?
Com aquele calor, hein? Mais de quase 40 graus, hein, Felipe?
Que beleza.
Exatamente, o sol estava pegando, mas eu dei sorte porque eu fiquei no lado onde não estava pegando sol ali, estava na parte coberta, então estava tranquilo, sem sol. Pude ficar uma meia horinha na fila lá, né, porque o pessoal reclamou muito das filas, realmente é um ponto aí a melhorar, com certeza. Essa questão das filas, dos bares, realmente... Você fica ali pelo menos uns 20 minutos para conseguir acessar ali, conseguir comprar sua cerveja ali, ou então o lanche quando tem, né? Porque também não tinha nenhuma comida, né, disponível. Então tivemos que ficar um pouco passando uma fomezinha ali básica.
Pois é, então realmente, é claro, o jogo foi legal, tal, o Neymar brilhou, mas também os problemas aí continuam, como por exemplo da internet. Felipe, a internet, você tentou usar a internet móvel no estádio ontem, não?
Olha, eu cheguei a tentar por uma vez acessar o 3G lá e depois realmente li que realmente não estava disponível, né? Houve uma queda lá do acesso também, né?
Sabe por que eu falo isso? É porque a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado deve debater no dia 2 de julho como as empresas de telefonia podem melhorar a qualidade do serviço de internet móvel durante os chamados mega eventos esportivos. A proposta foi apresentada pela senadora Ângela Portela, do PT do estado de Roraima, e recebeu o apoio do presidente da CCT, o senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais.
Para que possamos discutir aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia a possibilidade de nós contribuirmos para que não tenhamos nenhum apagão da internet nesse momento em que vamos receber visitas do mundo inteiro para esses grandes eventos em nosso país.
Aprovado, senadora. Inclusive, eu sou testemunha, viu? Ocular disso aí. Eu fui no jogo do Brasil com o Japão e meu celular não pegava internet lá nem que o diabo o carregue. Eu fiquei pensando as pessoas que precisam da internet para mandar dados para o exterior e tudo mais, né? Então já não funcionou no primeiro jogo. Eu gostaria, obviamente, que os responsáveis me explicassem. Foi feito investimento de bilhões de reais para uma coisa tão pequenininha e realmente não funcionou.
Aí, portanto, o senador Zezé Perrella, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, hein, Vladimir? Realmente é um problema aí que o pessoal tem que correr atrás, hein? Porque na Copa das Confederações não está funcionando bem a internet móvel nos estádios.
E o que o senador Perrella citou é importantíssimo, porque muita gente da mídia internacional depende, de fato, da internet. Hoje você sabe, Adriano, sai um gol aqui, em termos de segundos, né, ele já tá, a imagem daquele gol já está lá no Japão, circulando o mundo inteiro. Isso acontece por quê? Por internet, a pessoa faz a foto, posta, né, e já envia. Agora, para isso tem que funcionar a internet. E nesse ponto o Brasil realmente está deixando muito a desejar, porque as empresas têm que ser mais cobradas para fazer isso funcionar. Senão é um dos pontos ruins que a gente tem a registrar até aqui, justamente isso. Em nenhum estádio funcionou até agora direito a chamada internet.
Pois é. Bem, gente, a nossa pauta hoje é extensa aqui no 11 Minutos. Nós já estamos ali com a placa
Eu quero ali... fazer minha aposta da Espanha e Tahiti.
Daqui a pouquinho, calma aí, Vladimir. Vamos falar primeiro do jogaço de ontem. Teve o jogo do Brasil, claro, México. O Brasil ganhou do México muito bem, está classificado. Neymar brilhou, seleção está com problema. Mas ontem, em Recife, na Arena Pernambuco, Japão e Itália fizeram, na minha opinião, acho que também da de vocês, o melhor jogo até agora da Copa das Confederações. Vitória de 4-3 da Itália, mas o placar não corresponde ao que vimos no jogo, né, Gesiel?
É verdade, eu acho que é voz corrente que esse foi o jogo do dia. Foi o melhor jogo da Copa das Confederações até agora, sem dúvida. 7 gols, os dois times jogando, querendo o jogo, jogando aberto. E o jogo mudava a cada 10 minutos. O que mais impressionante é exatamente isso. O Japão começou muito bem naquele rally, fez 2-0. A Itália parecia morta no jogo. E aí depois a Itália vem, faz 1, faz 2, faz 3, vira para 3-2. O Japão vai atrás, faz 3-3. Poderia fazer 4, mas quem faz é a Itália. 7 gols, um jogo maravilhoso. A torcida fez a sua parte também.
Fez a festa.
Então foi o jogo, até aqui, o jogo da Copa das Confederações mais bonito de se ver, né?
E aí, Felipe, deu para pegar um pedacinho do jogo? Aí do Japão, verdade, da Itália ou não?
Esse aí eu não consegui acompanhar porque eu tava me deslocando aqui na volta, né? Porque eu tô mais ou menos uns 40 quilômetros aí de Fortaleza, no hotel, no município de Caucaia, na praia de Cumbuco. Então, fico...
Que chato, hein? Muito chato isso, hein?
Exatamente, né? Um local chato.
Desagradável.
Mas eu não pude acompanhar o jogo justamente que eu tava voltando aí, mas eu vi os gols, realmente, parece que o juiz deu uma mãozinha aqui pra Itália também, né? Eu vi os comentários aí que o juiz deu aquela porrada.
Achou um pênalti, calor, achou um pênalti.
Achou.
E aí,
agora, Adriano, aposto que lá na praia de Cumbuco a internet funciona, viu?
Pois é.
Olha, melhor do que lá na Arena Castelão, tá funcionando realmente.
Mas é só com o que o Felipe não tá preocupado, é com internet na praia de Cumbuco, né?
Ainda bem que essa preocupação aqui eu não tenho aqui, viu?
Mas hein, Vladimir?
Adriano, só para dar um pitaco nesse jogo, esse realmente foi fantástico, mas assim, um jogo aberto, né? Até estranhamente, porque a Itália, a gente não tá acostumado a ver a Itália jogar dessa forma, né? É pra frente, atacando, enfim, buscando o placar o tempo todo. Agora, impressionante nesse jogo foi que antes do quarto gol da Itália, coisa de um minuto antes, no máximo, o Japão fez um ataque, chutou 2 bolas na trave consecutivamente. Aliás, uma foi chute, outra foi de cabeça, no mesmo lance, né? Poderia ter matado o jogo ali. Passou um minuto no máximo, toma o gol do camisa 10 da Itália. É coisa do futebol, né?
Pois é, então, jogaço. Brasil e Itália já estão classificados e vão decidir no sábado quem vai ser o primeiro do grupo A e provavelmente quem vai evitar a Espanha na próxima fase da Copa das Confederações.
Para o Brasil, bom, basta um empate, né?
Pois, o Brasil basta um empate por conta do saldo de gols. E México e Japão já estão eliminados, vão fazer um jogo também no sábado, apenas para cumprir tabela. Bom, por falar em Espanha, Vladimir está doido aqui para...
Porque o nosso bolão está inflacionado ainda.
Pois é, por conta...
ganhar o bolão que já está valendo mais.
Não, olha, seria interessante dar o resultado do bolão do jogo do Brasil.
O nosso árbitro aqui, o Anderson Mendanha, já levantou a placa de 2 minutos. Então temos 2 minutos para comentar aqui o da Espanha e Tahiti. Vladimir, sua expectativa para o jogo de hoje, Espanha e Tahiti, às 4 da tarde?
4 da tarde. É 4 da tarde lá em Salvador, não é isso?
Exato. Salvador.
Espanha e Tahiti hoje no Maracanã.
No Maracanã. 4 da tarde. Exatamente.
É isso. Maracanã. Olha, Adriano, de forma bem resumida é o seguinte: a Espanha obviamente vai ganhar, a única dúvida é saber o placar. Eu tenho a opinião de que a Espanha, ela não precisa fazer uma grande goleada, por isso eu não estou esperando assim, um placar muito dilatado, como algumas pessoas esperam 12, 14, né? Eu estou indo mais na base do 4 vira, 8 termina, né? Porque a Espanha tem time depois para ganhar da Nigéria e ficar em primeiro lugar do grupo. Agora, futebol é futebol. Não é uma ciência exata, até por isso que é tão gostoso, tão interessante, as pessoas adoram, mas eu imagino que a Espanha não vá realmente se preocupar em fazer 10, 12, 14 gols em cima do time amador do Tahiti, não. É mais ou menos na fase aí do 4 vira, 8 termina, tá bom demais, depois ganhando a Nigéria, primeira do grupo, tudo garantido.
Ok. Felipe, sua expectativa para o jogo de hoje, Espanha e Tahiti?
Jogo histórico para o Tahiti, né? Com certeza, o jogo mais importante da história aí do Tahiti, com certeza. Eu acho que o Tahiti vai pelo menos meter um golzinho para fazer aquele registro, né? Então, acho que a Espanha deve vir com o time aí, com certeza, né? Misto, a maioria dos titulares deve ser poupado, imagino, né? pelo Vicente Del Bosque. Então, acho que também vou com o Vladimir aí, acho que não chega nem a 8, viu? A Espanha vai economizar, a Espanha geralmente é econômica nos gols, vai meter um 4-0 ali e pronto.
Ok. E o...
4-1, desculpa, com o gol do Tahiti.
4-1. E o Mendanha aqui também tá falando que o Tahiti marca o gol, o Anderson Mendanha acha que 5-1 para a Espanha. Apesar do Mendanha ser juiz, ele dá palpite para o jogo também. Aqui 11 minutos é algo impressionante. Gesiel, sua expectativa para o jogo?
Bom, antes de falar do bolão do jogo Espanha-Tahiti, é bom a gente registrar os vencedores do bolão de Brasil e México, né? Foram o Rodrigo Rezende, a Isa Abdala, o Erivan Rodrigues e o Guilherme Michelucci. Eu, por conta de um, né? Onde está o Titiarito quando a gente precisa dele, né? Para fazer o 2-1. Bom, eu acho que a Espanha não vai golear e não vai por uma questão muito simples. É muito chato você golear um time como o Tahiti, né? Então, além de não ter necessidade disso, vai ficar uma coisa muito antipática para os espanhóis. Eles vão, eles não vão querer isso, né? Para as próximas torcidas. Então, eu acredito que vai dar um 5-0. Os tahitianos serão espectadores privilegiados do jogo, né? Serão torcedores que estarão dentro do campo. É, não farão muita coisa, nem podem, mas também não vai ser um resultado elástico. Acredito que 5-0 está bom demais para a Espanha e está bom demais para o Tahiti.
Bom, eu não queria estar na pele dos atacantes da Espanha, por quê? Porque se fizer gol no Tahiti... Ah, era o Tahiti. E se não fizer gol, nem no Tahiti. Então, não tem escapatória para quem é atacante da Espanha hoje. Vladimir Espinosa, muito obrigado por sua participação aqui hoje no 11 Minutos. Ah, o Vladimir já foi pro vestiário, então não tem despedida hoje do Vladimir. Cafino também pro vestiário. O juiz mandou todo mundo pro vestiário, expulsou todo mundo,
Anderson Mendanha,
todo mundo pro chuveiro. Acabou o tempo do 11 Minutos. O